DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos este jornal em Moçambique, onde Filipe Nhusi anunciou hoje a manutenção das medidas do decreto anterior sobre a prevenção da Covid-19 no país.
As medidas que hoje anunciamos poderão ser agravadas ou relaxadas a qualquer momento.
Ainda em Moçambique, Manuel de Araújo defende que o país tornou-se num território fértil para os terroristas e explica porquê.
Primeiro, falta uma política de defesa de Moçambique. Nós temos um governo que parece não ter uma bússola. Temos um Estado que parece estar à deriva.
Em Luanda, enfermeiros primários em greve para exigir melhores condições sociais e de trabalho.
Os profissionais de saúde não têm a casa própria.
O enfermeiro não está a pedir só dinheiro, condições de trabalho.
São estes os destaques deste Jornal da Noite desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Estamos a 5 dias para o Natal e a 11 dias para o final do ano. A edição é de Nádia Sufi e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. Boa noite mais uma vez. Iniciamos este jornal em Moçambique, onde o chefe do Estado, Filipe Nhusi, anunciou esta segunda-feira a manutenção das medidas do decreto anterior sobre a prevenção da Covid-19 no país. Nos últimos dias, os números das novas contaminações estão a disparar, mas animado pela adesão à campanha de vacinação e aos poucos internamentos, Filipe Nhusi decidiu não agravar as medidas, mas avisa que, se os números contrariarem a tendência, poderá tomar medidas drásticas, como nos conta a partir do Maputo, Romeu da Silva.
O presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, manteve as medidas de prevenção da Covid-19 do anterior decreto, tomadas em outubro passado por mais 30 dias. A adesão à vacinação e o baixo índice de internamentos nos hospitais estão por detrás da manutenção das medidas de prevenção do novo coronavírus. Mas o chefe de Estado alerta que, se pisarmos a linha vermelha, medidas drásticas deverão ser tomadas para salvar a vida dos moçambicanos.
As medidas que hoje anunciamos poderão ser agravadas ou relaxadas a qualquer momento em função de um eventual agravamento ou redução de indicadores. A qualquer momento poderemos vir dizer está mal ou está bem. Sabe que não podemos repetir o cenário dramático que vivemos na segunda e terceira vagas.
O presidente Nhusi destacou o processo de vacinação, tendo apelado a maior adesão ao processo, pois, segundo promessas do presidente Nhusi, os não vacinados poderão ser condicionados a alguns serviços.
No futuro próximo, poderemos condicionar que quem não vacinou a frequentar determinados locais e ou a beneficiar de determinados serviços públicos essenciais. Estou a dizer, de igual modo, que os vacinados terão um tratamento preferencial para o acesso a esses serviços locais por definir.
Os cidadãos de Maputo estão a aderir em massa à campanha de vacinação porque querem ter tratamento preferencial.
Vacina, para nós é bom. Havemos de continuar com o nosso trabalho, com os corações abertos.
Porque nós servimos o público. E essas pessoas são diferentes. Nós não sabemos qual é o estado da vida dessas pessoas.
A iniciativa é bem louvada, porque seremos um bocadinho protegidos.
Numa comunicação à nação, o presidente moçambicano disse não haver razões para se cometer mais erros, porque o país já aprendeu muito com a pandemia.
Nós já não somos meninos para essa doença. Já estamos na quarta geração do raciocínio, ou da vida, da experiência. Então não somos muito autorizados a cometer erros fatais, aqueles que nem sequer cometemos quando não tínhamos experiência.
Nhusi suspendeu o recolher obrigatório que começava à meia-noite, apenas nos dias 21 e 31 de dezembro, para dar lugar aos festejos do Natal e do fim do ano. Em relação às praias, que há muitos operadores de turismo pediram a sua reabertura, o presidente da República não abriu a mão. Em novembro, o responsável pelo pelouro do turismo na Confederação das Associações Económicas, Mohamed Abdullah, queixou-se do encerramento e apresentou contrapropostas para não deixar o setor morrer.
Nós queremos é que o governo arranje formas de conseguirmos manter as praias abertas para os turistas, numa primeira fase, até isto melhorar, e sem aglomerações.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E perguntamos na nossa página hoje como que analisa as novas medidas tomadas pelo presidente moçambicano Filipe Nhusi para fazer face ao alastramento da pandemia da Covid-19 nesta época festiva. Lafubalde comenta que concorda plenamente com o presidente moçambicano. As medidas sanitárias são precisas para salvar as vidas humanas e controlar a pandemia. Rosário Ntepa diz que a posição do chefe do Estado moçambicano, Filipe Nhusi, foi positiva, tendo em conta que a economia do país corria um risco de colapso. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique integra o conjunto de países africanos onde é necessária uma ação urgente para evitar a catástrofe decorrente de conflitos ativos no continente africano, segundo o relatório do Conselho para a Paz e Segurança da União Africana, apresentado nesta segunda-feira. O norte de Moçambique, Líbia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Etiópia e as regiões noroeste e sudoeste dos Camarões são 6 focos de conflitos africanos a observar em 2022, afirma a instituição. Uma empresária do distrito de Gondola, na província de Manica, centro de Moçambique, foi libertada após 4 dias em cativeiro, informou esta segunda-feira o porta-voz da PRM em Manica. Mário Arnassa disse que os raptores abandonaram a vítima durante uma perseguição policial na noite da última sexta-feira, quando estes tentavam sair da cidade de Chimoio, capital da província. O Observatório Político e Social de Angola antecipa que as eleições gerais do próximo ano serão as mais disputadas em 3 décadas de democracia, com desafios complexos perante uma sociedade mais madura e exigente. A consolidação do processo democrático, desempenho econômico e a reconciliação nacional são os desafios que Angola enfrentará em 2022, segundo o coordenador da OPSA, Sérgio Calandungo, que diz serem um triplo salto mortal devido à sua complexidade. O governo angolano aprovou, através de um decreto conjunto dos Ministérios da Justiça e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, 450 vagas para o ingresso na carreira de técnicos de justiça do regime especial da Procuradoria-Geral da República e 500 vagas de ingresso nas carreiras dos tribunais do regime especial de oficiais de justiça. De acordo com o despacho, o provimento das vagas será mediante a realização de um concurso público. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo afirmou hoje que o parlamento guineense não tem competência para anular o acordo assinado com o Senegal no âmbito da Agência de Gestão e de Cooperação. Sissoko considerou de teatro a resolução aprovada na última terça-feira pelos deputados guineenses, que deu como nulo e sem efeito o acordo assinado entre os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e do Senegal, Macky Sall. Ainda na Guiné-Bissau, morreu esta segunda-feira o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Aya Diallo. O dirigente morreu vítima de doença em Dakar, Senegal, segundo uma fonte familiar.
DW Deutsche Welle.
O Departamento do Estado dos Estados Unidos diz no seu relatório lançado na passada quinta-feira que Moçambique não tem um plano de ação nacional de combate contra o extremismo violento. Por isso que considera o país como um porto seguro para terroristas. O relatório foi tornado público quase um dia depois do estadista moçambicano Filipe Nyusi ter apresentado no Parlamento moçambicano o informe sobre o estado da nação, no qual falou dos avanços no combate ao terrorismo. Junta-se a este jornal o acadêmico e político Manuel de Araújo, a quem começo por perguntar e concorda com a ideia de que Moçambique é um terreno fértil para os grupos terroristas planearem suas atividades, conforme diz o relator do Departamento dos Estados Unidos?
Concordo plenamente. Quer dizer, na minha ótica, até eu diria que esse relatório peca por ser tardio, porque nós temos vindo a afirmar de forma insistente de que, primeiro, falta uma política de defesa de Moçambique. Nós temos um governo que parece não ter uma bússola. Temos um Estado que parece estar à deriva. E pior do que isso, temos um chefe de Estado que sempre que pisca à direita, ele vira à esquerda. E sempre que pisca à esquerda, vira à direita. Nós que estamos no terreno, temos vindo a alertar, temos vindo a chamar a atenção sobre estas situações, mas que quem de direito faz ouvidos de mercador.
O relatório norte-americano é lançado numa altura em que o presidente da República acabava de dar um informe à Assembleia da República, do qual falava dos avanços que as forças de defesa têm estado a ter em Cabo Delgado no combate ao terrorismo. Na sua visão, o que é que podem representar estes dados apresentados no relatório norte-americano?
É que costuma-se dizer que as mentiras têm pernas curtas. Portanto, a mentira do chefe do Estado não teve 24 horas, foi desmentida. Quer pelos Estados Unidos, quer pelo avanço dos terroristas ao abrirem uma nova frente no Niassa. Portanto, precisamos de mais desmentidos para quê? A realidade no terreno mostra, por A mais B, de que aquilo que o chefe do Estado disse está muito longe da verdade. Aliás, é o contrário da verdade. Moçambique, de facto, tornou-se um terreno fértil, um terreno adubado para a implantação de grupos terroristas. Por quê? Porque o Estado é fraco. O Estado é inexistente no sentido de que não se faz sentir nas zonas onde se deveria sentir. E quando lá chega, a única cara do Estado, o único contato que o cidadão tem com o Estado é através da violência armada, através da polícia que não respeita os direitos humanos, uma polícia que não respeita a lei. É esta visão que a população tem da nossa própria polícia. E o resultado é que, se aparecer qualquer alternativa, seja era terrorista ou não, ganha terreno e ganha espaço.
E como reverter esta situação?
Bom, eu não vejo outra hipótese senão a retirada deste governo, porque é manifestamente incapaz. Do ponto de vista econômico, criou as dívidas ocultas, endividou o país, o rácio da dívida de Moçambique é insustentável. Do ponto de vista político, não, viola a Constituição, não respeita as leis do país, frelimiza as instituições do Estado. Do ponto de vista social, está a criar conflitos sociais em todas as áreas. Não sabe promover o emprego, não tem uma estratégia de desenvolvimento. Então, é a toda medida, um governo falhado.
O recurso às tropas estrangeiras é ou não é, no seu entender, uma mais-valia nos esforços de combate ao terrorismo no país?
É que esta coisa de usar forças estrangeiras para defender a soberania do país acaba sempre numa situação como aquela que nós vivemos no Afeganistão. Mais dia, menos dia. Quando as forças estrangeiras saírem do território, vai ser o colapso total. A única saída aí é a mudança do regime político, a formação de forças armadas e de uma polícia republicanas e apartidárias que possam, de facto, defender a soberania do país. Nós temos jovens brilhantes, jovens pujantes que podem defender essa pátria. O que falta é a logística, o que falta é a disciplina, o que falta é a liderança e a visão política.
Foi uma entrevista com o professor Manuel de Araújo a propósito do relatório do Departamento do Estado dos Estados Unidos, que indica que Moçambique não tem um plano de ação nacional de combate contra o extremismo violento. Agora, seguimos a Angola, onde enfermeiros dos hospitais primários de Luanda estão em greve para exigir o cumprimento das promessas feitas pela entidade patronal de melhoria das condições sociais dos técnicos e também das unidades sanitárias. A greve, que começa depois do fim da reivindicação dos médicos, está a deixar vários pacientes sem atendimentos. Buralho Ndomba, a partir de Luanda, conta-nos já a seguir o drama vivido nos hospitais da capital angolana, Luanda.
Depois de quase 2 anos de discussão sem consenso com a entidade patronal, o governo da província de Luanda, os técnicos de enfermagem dos hospitais primários da capital angolana decidiram paralisar os trabalhos. O caderno reivindicativo não é respondido desde fevereiro de 2020, segundo o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. Esta segunda-feira, 2 semanas após a greve dos médicos levantada no fim de semana, a DW visitou alguns hospitais municipais. No hospital do Talatona, somente os enfermeiros escalados para trabalhar estavam no local. As consultas externas estão encerradas, pois é suportada pelos enfermeiros. O mesmo cenário vive-se no Hospital Materno Infantil do Quilambaquiás. Vários pacientes foram forçados a regressar porque não havia técnicos para os atender. Em declarações à DW África, o delegado da greve dos enfermeiros no Quilambaquiás, Elísio Magalhães, disse que até a próxima sexta-feira, 24 de dezembro, os técnicos vão trabalhar apenas para os bancos de urgência.
Nos bancos de urgência, sala de parto, banco de urgência, aonde tiver 2 profissionais, vai ficar onde tiver 3, ficam 2 e assim sucessivamente, para mantermos os piquetes dos bancos de urgência a funcionar.
A greve decorre somente em Luanda, mas os profissionais de todo o país vivem as mesmas dificuldades. Elísio defende a humanização dos serviços e técnicos de saúde.
Os profissionais de saúde não têm a casa própria. Os profissionais de saúde estão precisos no momento em que têm que prestar atenção à nossa população em péssimas condições. E quando estão enfermos, não há assistência médica medicamentosa para os profissionais de saúde.
Há mais de 20 anos na enfermagem, Domingas Neto diz que nos hospitais falta o básico para atender os pacientes.
O enfermeiro não está a pedir só dinheiro, condições de trabalho, porque eu vou ver alguém que está a sucumbir, eu tenho técnicas que posso reanimar, que posso fazer alguma coisa, mas não tenho material, vou fazer o quê?
A cidadã Teresa dos Santos, que diz não ter condições para ir a um hospital privado e por isso discorda da greve dos enfermeiros após lhe ter sido negado o atendimento ao filho.
Eu não acho nada isso correto, porque as crianças estão doentes e merecem ser atendidas. Não esperava o mês de dezembro, que estava essa pandemia por causa da chuva, e meterem, acharem que tem que ficar em greve.
Mas Zumba Teresa, outra utente, apoia a greve.
Agora cheguei aqui, os mergos estão falando, tem greve, tem que lhes pagar, tem que lhes pagar. Eu estou falando mesmo. Era governo para escutar a UA.
Nesta terça-feira, está agendada uma Assembleia de Trabalhadores, onde a entidade empregadora poderá apresentar propostas para a resolução da reivindicação dos técnicos de enfermagem. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa regressou hoje ao trabalho após uma semana de quarentena depois de ter testado positivo para a Covid-19 no dia 12 de dezembro, anunciaram hoje fontes locais. Especialistas e responsáveis africanos defenderam hoje, numa reunião em videoconferência com a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore, a necessidade de levar as vacinas anti-Covid-19 das prateleiras para os braços das pessoas, lembrando que muitos países em África não estão a conseguir vacinar ao ritmo das doses que recebem. O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou hoje que prolongou por mais um ano a sua missão de manutenção da paz na República Democrática do Congo, em conjunto com as forças militares congolesas, e decidiu que a MONUSCO deve concentrar-se no noroeste do país, região afetada pelos ataques de grupos rebeldes. Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 3 polícias e 1 manifestante foram mortos hoje a tiro em Goma, no leste do país, em manifestações contra a insegurança e criminalidade, disseram fontes policiais citadas pela agência EFE. Tropas separatistas da região de Tigray, na Etiópia, anunciaram esta segunda-feira que estão a retirar-se de Amara e Afar para o norte do país para permitir a ajuda humanitária em Tigray, onde se estima que milhares de pessoas estão em situação de fome severa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prestou hoje homenagem às vítimas da explosão ocorrida em 2020 no porto de Beirute, no Líbano, expressando solidariedade a todas as famílias que procuram justiça mais de um ano depois do acidente. A Rússia anunciou hoje a expulsão de 2 diplomatas alemães em resposta à medida semelhante tomada na semana passada por Berlim, que acusa Moscovo de ter ordenado o assassínio de um opositor checheno na Alemanha. Entretanto, Berlim já reagiu ao anúncio da expulsão de 2 diplomatas, considerando que é uma medida completamente injustificada, e avisou que a mesma pesará ainda mais nas relações bilaterais entre os dois países. E fechamos com a notícia que dá conta que o presidente da Ucrânia pediu hoje, durante uma cimeira com o chefe do Estado da Polônia e da Lituânia, a imposição de sanções preventivas contra a Rússia para evitar futuras agressões contra o seu país e qualquer região do mundo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço do ouvinte de hoje como que analisa as novas medidas tomadas pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi para fazer face ao alastramento da pandemia da Covid-19 nesta época festiva que se aproxima. Para já recebemos mensagem de Ami do Patrício Juma, que considera que o presidente moçambicano foi infeliz, deveria ter fechado tudo, visto que no próximo ano teremos a quinta vaga da Covid-19 logo em janeiro. Sérgio Mueller diz que a decisão do presidente da República foi racional e sensata, porque, por outro lado, se apela as pessoas a tomarem medidas e depois a aderirem à vacinação. Por outro lado, precisa-se estimular a economia. Neste período da quadra festiva, a economia moçambicana vai ficar um pouco reanimada. E Abdoulaye Kandé considera que as medidas tomadas por Felipe Nhusse visam salvaguardar a vida da população. E desta vez, os agentes da polícia devem ser exemplares. Colocamos assim ponto final à edição de Jornal da Noite desta segunda-feira, que teve a edição de Nadia Essouf e a apresentação foi de Amos Fernando. O jornal volta amanhã cedo com Teina Mansani na apresentação e edição de Madalena Sampaio. Fique bem.